Nós estamos em contato neste momento com o especialista em trânsito, professor José Almeida Sobrinho. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Professor, essa situação de que a crise chegou às oficinas, né, e o pessoal está deixando de fazer revisão, preocupa, né?
Preocupa muito, porque é época de viagem, viagem longa, e o veículo não estando em condições, é o risco não só dele quebrar, mas de acidentes graves também, né?
É porque nós estamos, infelizmente, em um sistema, né, viário, que é um dos mais violentos do mundo, né?
É, exatamente. O Brasil, em termos de trânsito, é calamitoso, né? Apesar dos esforços que vem sendo feito para reduzir os acidentes, eles têm aumentado, assim, com uma frequência muito grande. Então, esse período é um período crítico em que as pessoas devem estar muito mais atentas a qualquer possibilidade de risco aí e procurar sanar isso com revisão do carro, com os cuidados do dirigir, uma série de medidas para evitar que esses dias sejam trágicos em termos de acidentes.
Revisão é uma coisa básica, né, professor José Almeida Sobrinho? Não dá para deixar de fazer, ainda mais quando vai fazer uma viagem longa, como o senhor mesmo disse.
É, exatamente. É colocar o carro em condições de segurança, né? Ele pode até quebrar no caminho, mas não vai ser por negligência do proprietário. Então, a probabilidade é bem menor, né? Então, é importante, às vezes, gastar menos na viagem, mas fazer a revisão do carro.
Falando em veículo, né? Uma pessoa que deixa de fazer a revisão de um veículo por um certo tempo, quais são os principais problemas em uma viagem, por exemplo, daqui para o litoral paulista, tanto em Porto Norte como Sul, o que ele pode encontrar nesse caminho, quando, além, né, dessa viagem longa, ele pode encontrar também congestionamento?
É exatamente, as condições das rodovias, né, em termos de terra, curvas fechadas, então tem que estar com freio em ordem, suspensão em ordem, os pneus em ordem também, principalmente, luzes, para evitar que nessas situações, por exemplo, descendo a serra para o litoral, em estradas que tem bastante curva, né, às vezes o destino do litoral obriga a pegar uma estrada menos cuidada, digamos assim, então, o carro tem que estar em ordem, muita atenção, o importante é isso, né? Está saindo de férias, vai relaxar, vai se descompromissar, mas no momento de dirigir não pode pensar assim.
Eu lembro de algumas passagens, quando você vai viajar, né? Muitos carros que tem algum tipo de problema na estrada, por exemplo, de superaquecimento. É verdade o que alguns especialistas falam, de que o carro não foi feito para ficar lá na marcha lenta em velocidade baixa, ele foi feito para ficar na sua velocidade normal de cada pista, né? Tanto importa no viário urbano como em rodoviário, ele é feito para ficar nessa velocidade, né? 60, 100 quilômetros, velocidades mais baixas, assim, de 10 quilômetros, vai trazer problema, né?
Vai, quase que com certeza, até porque nós estamos em época de verão, verão, a temperatura mais alta contribui muito para que o carro tenha esse problema de superaquecimento.
E professor José Almeida Sobrinho, questão de segurança, essa mudança, agora a gente trocando um pouquinho, né, de assunto aqui no CBN Campinas, mas falando ainda de trânsito, né, aproveitando o conhecimento do senhor. Lá em São Paulo, o prefeito eleito João Dória já anunciou, a equipe dele, que vai assumir a Secretaria de Transportes, e a Marginal, tanto a Tietê como a Pinheiros, vão ter o retorno das antigas velocidades máximas permitidas. Por exemplo, a Expressa vai para 90 km por hora, aquela do meio vai para 70 e indo para 60, apenas uma ficando a 50 km por hora, que é a pista local, mas a pista da direita que faz a conversão. Como é que o senhor analisa isso?
É uma tentativa de acomodar as situações de condutor e segurança. Baixou-se a velocidade até agora, resolveu em termos de acidentalidade, diminuiu bastante, então se prova que a velocidade é determinante de acidente, mas há o descontentamento dos condutores. Então, eu acredito que seja uma tentativa de acomodar essa situação, permitindo que os condutores andem a uma velocidade um pouco maior em determinadas pistas e outras mantendo, principalmente aquelas que os caminhões usam, né, as conversões, continuando com velocidade baixa. É uma tentativa de acomodação, mas eu não sei se vai dar certo, não. É o risco de voltar a subir o número de acidentes. E isso agora já não é mais um problema local, porque isso está sendo cobrado pela Organização Mundial de Saúde, da ONU. Então, essa década que nós estamos passando, que é a década da segurança no trânsito, tem fatores que são observados internacionalmente. Então, eu acho que é muito arriscado se fazer isso agora, nesse momento, né, sem os testes antes, ou gradativo, e elevando a velocidade gradativamente, para se perceber exatamente qual é o ponto de equilíbrio entre a segurança e a fluidez.
É, porque se você tem uma tentativa de acomodação, os condutores estão descontentes, mas do outro lado, você tem, né, as vidas estão sendo poupadas, né? Então, entre um descontente e uma vida que é poupada, acho que a balança pesa para um outro lado muito mais forte do que do outro, né?
Sem dúvida. Se for analisar com raciocínio lógico, não teria que se discutir. A velocidade mais baixa reduz acidentes, vamos mantê-la. Mas tem problema eleitoral, né? A quantidade de pessoas que reclamam da demora maior na viagem, no trajeto que fazem, é grande. E isso significa pessoas que votam. Então, aí tem muito ingrediente político nessa decisão.
E, falando em ingrediente político, cidade de São Paulo, os grandes centros, estou citando a cidade de São Paulo, mas mesmo Campinas, né, que tem um trânsito bem problemático. Um ingrediente político, e eu queria até conversar com o senhor, eu sei que muita gente aqui vai mandar mensagem no WhatsApp reclamando, mas os grandes centros, que têm também muitos veículos, muitas pessoas procurando o mesmo local, adotaram o chamado pedágio urbano. Será que isso aqui um dia aconteceria no país ou esse ingrediente político não deixaria nunca?
Não, pode até acontecer. Eu não sei se ele resolve. Porque você coloca pedágio em determinadas vias expressas que vão permitir circulação com velocidade maior. Só que em determinado momento vai ter que sair dessa via. E os veículos que não quiserem pagar ou não puderem pagar o pedágio vão usar as demais. Se não... Então, qual é o questionamento? Se essa medida não vai simplesmente mudar o local dos congestionamentos. Então, isso é que precisa ser muito bem estudado para dar vazão aqueles veículos que vêm em velocidade maior nessas vias, quando eles entram nas demais, e os veículos que não têm condições de pagar o pedágio, que vias vão utilizar. E, se não fizer esse estudo muito detalhadamente, vai só transferir o local do congestionamento de um lugar para outro.
Além do que, né, também um planejamento urbano melhor, né? A gente fala de grandes centros. Por quê? Você vai ter serviços, lojas, né? Por exemplo, a gente fala aqui da região central de Campinas, da Francisco Glicério. Interessante um planejamento urbano de levar também esses serviços, comércios, para outras partes da cidade, para que não se precise utilizar sempre a mesma região, né?
Exatamente. O evento dos shoppings, né, de algumas décadas para cá, já trouxe uma mudança grande. Já esvaziou um pouco o centro da cidade. Agora, poderia criar regiões, não necessariamente shopping, né? Onde se proporcionasse duas coisas. Primeiro, condições ideais da instalação do comércio e locais para estacionamento. Porque hoje, você anda no centro da cidade, em Campinas, você vê uma infinidade de lojas. Você não pode parar, porque não tem onde estacionar. Então, a falta de estacionamentos coletivos, públicos ou mesmo privados, com incentivos, né? Permitindo que a pessoa estacione e saia depois para fazer as compras ou num calçadão, numa área específica onde ele possa circular à vontade, acaba sendo um fator determinante para que desenvolva o comércio e haja comodidade da população, senão cada vez mais a população vai procurar shopping.
Exatamente. E o transporte coletivo, né, professor? Um transporte coletivo de qualidade.
Sim,
em que
sem dúvida.
Todos possam utilizar, tenham um conforto, né, professor? Porque você procura também isso. A pessoa sai de casa, às vezes, sozinho no carro, fala, não vou pegar o ônibus, não vou conseguir, não vou ter conforto. Ah, vou ficar parado no trânsito. Eu prefiro ficar parado no trânsito, pagar um estacionamento, mas tendo pelo menos o conforto do meu carro aqui, porque eu fico escutando a minha música, coloco um ar-condicionado, do que enfrentar um transporte coletivo que chega atrasado, não tem onde sentar, e quando tem onde sentar ainda está quebrado. Não... É uma situação que chama. Tem que trazer esse conforto, não adianta, senão você não consegue trazer esse cliente.
Exatamente.
E transformar, na verdade, o passageiro nisso, né? Em cliente.
Exatamente. Não se trata o passageiro como cliente. Hoje parece que os concessionários estão prestando um favor para a população deixar ele andar naquele veículo quase que deteriorado, que falta conforto, falta higiene, falta segurança, falta pontualidade e até mesmo capilaridade, que é da pessoa não andar mais do que uma quadra e meia para tomar o coletivo, né? Faltam abrigos para que no dia de chuva ele fique esperando chegar ao coletivo, um intervalo menor entre um e outro. Então, uma série de coisas que já deveriam ter sido adotadas há 30, 40 anos atrás, que não foram adotadas, que proporcionaram o transporte público no Brasil. Hoje está nessa situação que está. Né? E a alternativa também. Você viaja pelo mundo, a maioria das cidades com mais de 1 milhão de habitantes já tem metrô, ou VLT, alguma opção de trânsito exclusivo para transporte coletivo, e permita que esse transporte seja de muito melhor qualidade do que o transporte por ônibus. E nós vemos até o próprio São Paulo, que ainda tem uma defasagem de centenas de quilômetros de metrô, que até hoje não tem, Campinas, que ainda não tem. Então, vai chegar um momento que satura.
Exatamente. Professor José Almeida Sobrinho, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas e já desejando o senhor um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo.
É para você também, claro, para todo mundo da rádio e para todos os ouvintes também. Natal cheio de paz, Ano Novo muito próspero, se Deus quiser.
Conversamos aqui com o professor José Almeida Sobrinho, especialista em trânsito.